Alô?
Boa noite a todos. Declaro aberta a 30ª sessão ordinária de 2022 da 66ª sessão ordinária do exercício de 2021 a 2024 da 7ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Bom Jesus do Sul, Paraná. Gostaria de cumprimentar o segundo secretário José Orsel Mendonça, o vereador Dilamar, vereador Newton, vereador Aliel, vereador Neudir, vereador Miguel, e já convidar o vereador Miguel para compor a mesa diretora no lugar da primeira secretária. Cumprimentar nossa secretária, secretário Wilson, nosso assessor jurídico, doutor Derek. Cumprimentar aqui o nosso vereador licenciado, vice-presidente dessa Casa de Leis, secretário de Indústria e Comércio. Cumprimentar as professoras aqui, minhas colegas, professora Sarita e Jane. Cumprimentar o Tito e o Zé. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis, os visitantes, e é um prazer para nós, vereadores, vocês estarem presentes aqui hoje. Convido a todos para ficarem em pé para que eu faça a leitura da Bíblia Sagrada e a oração do Pai Nosso. Livro da Sabedoria. Advertência. Disposições exigidas pela sabedoria. Amai a justiça. Vós que governais a terra, tende para com o Senhor sentimentos perfeitos, e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam, e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos se afastam de Deus, e o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo educador fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Palavra do Senhor. Então, eu convido a todos para nós fazermos a oração do Pai Nosso, pedir e agradecer a Deus por esse dia, por essa nossa reunião, e que os trabalhos ocorram da melhor forma possível. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria aqui de justificar a ausência do vereador Rubem, que se encontra de atestado. Gostaria de pedir ao secretário que fizesse a leitura da ata anterior.
Ata número 66, da 29ª sessão ordinária de 2022, da 66ª sessão ordinária da 7ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná. Aos 28 dias do mês de setembro de 2022, às 18h40, sob a presidência do senhor vereador Genuíno Demarque, que declarou aberta a sessão, cumprimentou nominalmente todos os vereadores presentes e convocou o vereador Dilamar Sabe para ser o primeiro secretário, justificou a ausência dos vereadores Nilton Luiz Soares, José Orsini Mendonça, Marilene Schmidt e Rubens Lauro de Mello. Em seguida, fez a leitura da Bíblia e a oração do Pai Nosso, que todos acompanharam em pé. Na sequência dos trabalhos, pediu para ser lido a ata da sessão anterior. Feita a leitura, colocou em apreciação. Não havendo modificação quanto à mesma, o senhor presidente colocou a ata em votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário para ler a ordem do dia. Ofício número 152/2022 e 153/2022, que trata da transmissão de cargos do Executivo Municipal. Na impossibilidade do vice-prefeito assumir o cargo, o senhor presidente desta Casa de Leis, Genuíno Demarque, estará assumindo o Executivo por um período de 10 dias, a contar de 3 até 12 de outubro. Com isso, a Câmara Municipal passa a ser presidida pela primeira secretária, Marilene Schmidt, que neste mesmo período o senhor presidente agradeceu o prefeito municipal, o vice-prefeito pela oportunidade, os vereadores que elegeram como presidente desta Casa de Lei, e convidou a todos os vereadores para estarem presentes na transmissão de cargo já mencionado. Dia 3, segunda-feira, às 8 horas. O senhor presidente deixou a palavra livre, havendo o manifesto dos vereadores. Neudir Marques de Siqueira, Miguel Muniz da Silva e Dilamar Sabe, os quais desejaram boa sorte como prefeito em exercício. O senhor presidente agradeceu a todos os vereadores, os servidores da casa, desejando um bom trabalho à vereadora Marilene, que presidirá a Câmara pelo período de seu afastamento, e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, às 18h40, neste mesmo local, e declarou encerrada a sessão. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2022.
Obrigada, senhor secretário. Então, coloco a ata em apreciação. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia.
Ordem do dia. Ofício número 150/2022, que encaminha o projeto de lei número 17/2022 e projeto de lei número 17/2022.
Pode ler a súmula, fazendo favor.
Ofício número 150/2022. Senhora Presidenta, estamos encaminhando para aprovação desta Casa de Lei o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 17/2022. Reserva aos candidatos, candidatas, afrodescendente, 10% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, bem como processos seletivos no âmbito da administração pública municipal, de quaisquer dos poderes, das autarquias, das funções públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista do município de Bom Jesus do Sul. Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, solicitamos a tramitação do mesmo em caráter de urgência. Sem mais para o momento, agradeço a sua compreensão. Atenciosamente, Genuíno Demarque, Prefeito Municipal em exercício.
Obrigado, senhor secretário. Então, hoje nós temos aqui o seu Adair, que vai fazer a defesa do projeto, né? Projeto de lei número 17. E está com a palavra, seu Adair.
Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizá-la pelo trabalho que vem desempenhando. Não é a primeira vez que Vossa Excelência assume a presidência dessa Casa de Leis. E ali eu estava meditando, senhora presidente, tendo em vista, parece-me que a pauta tem esse projeto, que é um projeto de grande importância. Ele não vai ser mais um projeto de lei. É uma lei importante que vai ser criada aqui no município de Bom Jesus. Mas estava ali meditando, fazendo uma reflexão, estava ali, vou vender um pouquinho meu peixe também, estava ali filosofando e lembrando que não é só aqui em Bom Jesus do Sul e não é só pela lei civil que a mulher é honrada. E me dirigindo a Vossa Excelência, já me dirijo às outras mulheres que estão aqui, minha esposa que me acompanha, mas que é bíblico, quando Deus deu a companheira de Adão, a Eva, ele chamou ela para ser mãe de todos os viventes. Lhe faço essa homenagem, de todos os viventes. Aí logo nós temos toda a questão da Esther, da Ruth, e às vezes a gente pensa que pelas leis antigas, a mulher, nós só olhamos de vez em quando para 1948, quando o orador brasileiro fez uma homenagem e uma missão importante lá nas Nações Unidas, quando ele presidiu a primeira sessão e ficou lá empatado, quando ali foram dando amplos direitos à mulher, a todas as classes, mas estava na pauta ali, tem um historiador aí, ó, já me dirijo às demais pessoas, mas é um momento assim que eu me sinto prazeroso. E Vossa Excelência me conhece, é sem demagogia. E a homenagem, no meu pensamento, ela tem que ser em vida, o reconhecimento, porque no dia que nós partir dessa para melhor, a gente não pode agradecer. E aqui, pelo menos, a gente pode dizer obrigado. Então, Rui Barbosa, ele ficou empatado ali, Israel era para Israel voltar a ser nação. E então ele disse, eu voto sim, Israel deve voltar a ser nação. E ele acabou fazendo missão. Eu penso que é uma das razões que o Brasil pode até acontecer com os fatos adversos, climáticos, mas sempre acontece o melhor. Então, que lá a mulher passou a ser reconhecida pela lei civil e assim por diante, mas pela lei bíblica, que as nossas leis, inclusive essas, são copiadas, um plágio das leis de Moisés. Então, lembro também da Sara, a esposa de Abraão, que foi chamada para ser a mãe de todas as nações. Então, lhe faço uma homenagem hoje, por Vossa Excelência estar assumindo aí por esse período da licença do prefeito municipal e do vereador presidente dessa Casa de Leis, a presidência desse parlamento. Me dirijo ao primeiro, segundo vereador, segundo secretário José Orsili, vereador Dilamar, vereador Newton Luiz, vereador Neudir, vereador Aliel, também ao nosso sempre vereador, e a história é interessante nós relembrarmos, e vereador constituinte, fomos colegas vereador em 2009, mas eu não fui vereador constituinte junto com Vossa Excelência na primeira legislatura. Cumprimento o secretário Wilson Vilante, que nós chamamos de Neninho. Cumprimento o doutor Derek, uma pessoa sábia, que tem uma rotina de estudo ilibada, compreensível, que tem a paciência, muitas vezes, de debater no campo das ideias conosco e nos orientar. E lhe faço essa homenagem também. Me dirijo à minha esposa, professora Sarita, que me honra com a sua presença nesse momento importante e que tem paciência. Sabemos nós que somos pais e nos tornamos avô, acho que é o primeiro evento que a gente participa junto, fazem 5 meses. Temos um neto, conhecemos ele por foto e vídeo, mas a dona Sarita que tem paciência comigo lá e agora a gente se encontra seguidinho lá, que estamos nós dois lá em casa. Então a gente tem que ter mais paciência e compreensão, que a gente possa ir tendo essa paciência, essa compreensão para nós poder viver e conviver, interagir cada vez melhor com o ser humano. Me dirijo à professora Jane, da mesma forma, profissional competente, e nesse momento, senhora presidente, eu paro novamente diante das educadoras, das professoras, Porque a educação é ela que muda as pessoas. Ela tem essa capacidade de moldar as pessoas. Vossas Excelências trabalham com moldando o verdadeiro caráter, que é formado no ser humano até os 7, 8 anos, quando muito aos 8 anos, a personalidade, que a partir dali é só um milagre de Deus para mexer. Então, parabenizo, acompanho muitas vezes nas redes sociais o trabalho de Vossa Excelência com as nossas crianças, os nossos filhos que estão nos educandários desse município. Também me dirijo ao Ciro Cavagnoli, que é o nosso responsável pela Casan, da mesma forma, historiador, tem um profundo conhecimento. Me dirijo ao nosso empresário, José Severnini, que é nosso empresário aqui da cidade, e aproveito esse momento, já entramos aqui no assunto, e tendo vista da pauta, por essa razão que estou me estendendo um pouquinho, mas quero fazer um convite a Vossas Excelências, dentro do programa Abraça Essa Ideia, compre no comércio local, na terça-feira, dia 11 do 10, terça que vem, às 16h30, em frente ao Paço Municipal, ali na Prefeitura Municipal, nós vamos ter o terceiro sorteio do programa Abraça Essa Ideia. Daqui, dos prêmios, o primeiro é R$ 1.000, o segundo R$ 800, o terceiro R$ 500 e do quarto ao décimo segundo R$ 300. Já foi realizado 2 sorteios, já foi comprado através de licitação, do pregão, chamada pública, que acredito que é isso, chamada pública, os prêmios. Já foi adquirida a moto e muito feliz. Trago, nós aqui por essa casa de lei aprovaram a lei dos 10%. Fiquei feliz porque um empresário de nossa cidade venceu esse certame. Os prêmios foram comprados todos, veio umas empresas de fora participar, mas quem venceu é o empresário dessa cidade. Nós queríamos que fosse alguém dessa cidade, porque o dinheiro tem que girar aqui. Da empresa do comércio Loja Centelar. Se Londrina, senhores, que é a segunda cidade do estado do Paraná, ela criou uma lei de até 50 quilômetros. Então, eu estou pensando de conversar com a presidência dessa casa, com o senhor prefeito municipal, para nós criar ali um adendo na nossa lei, quando ela fala assim que para os municípios do CIF, e nós melhorar, porque a lei diz que onde tem 3 concorrentes, que for das micros e pequenas empresas da municipalidade, pode até ter um acréscimo de 10%, tem que as empresas da cidade ou do lugar vender. E a nossa lei está dizendo os municípios do CIF, porque nós, em muitos segmentos, nós não temos 3 representantes, mas em alguns nós já temos. Então, é interessante, fica aqui esse pedido a Vossas Excelências, juntamente com o procurador dessa Casa de Leis, para que a gente possa olhar com carinho de nós. É uma lei nova, mas que tem muitos segmentos que nós já temos até 3 microempreendedores, para que o dinheiro circule cada vez mais no nosso município. Sei que esse é o interesse de Vossas Excelências. Também cumprimento o Marino e cumprimento o adolescente, jovem, que se encontra junto com o Marino. Esse eu não conheço pelo nome, gostaria de chamá-lo pelo nome também. Paulo, então cumprimento ao Paulo. Me dirijo a Vossas Excelências quanto a esse instrumento, projeto de lei que hoje vem para essa Casa de Leis, projeto de lei de número... o meu eu tenho uma cópia aqui, ele está sem número, mas se não me falha a memória, é projeto de lei número 17. Eu tenho uma cópia aqui, nobre secretário, a minha está rascunhada. Então, projeto de lei número 17. Fiz menção no início dizendo que não vai ser apenas mais um projeto e mais uma lei. Eu observei aqui uma recomendação do MPM, passado aqui pelo Dr. Derek, que eu achei muito importante quando ele trabalha fazendo menção a algumas leis. E como às vezes o Adair, então eu agora estou conversando comigo, primeiramente, mas Vossas Excelências acabam me ouvindo. O meu hábito de leitura, ele não é muito frequente, que eu realizo. Quando o excelentíssimo senhor representante do Ministério Público da comarca de Barracão cita aqui O artigo 127 da nossa Constituição, esse artigo cita aqui, tem o doutor Derek que pode me corrigir, me ajudar, as atribuições do MP junto à comarca do município onde ele exerce a sua função, na sua jurisprudência, se eu posso usar esta palavra. E parabéns ao MP, que como eu, não somos racista, mas cada um tem, sabe o que é. Como afrodescendente, senhora presidente, eu não podia me silenciar-me diante desse instrumento. Pensei no meu neto, que daqui 20 anos, quem sabe ele passando pelo município de Bom Jesus do Sul, dependendo de uma lei como essa, ele dá uma olhada nos anais, estudando o histórico do município, dizer: meu avô Adair passou por aqui e silenciou-se diante de um momento tão importante. Conversamos com o doutor Derek, com o presidente dessa Casa de Leis, hoje licenciado, e aqui os dados do município, do estado do Paraná, os 28% dos afrodescendentes, é segundo uma medição que o IBGE fez no ano de 2010. Nós soubemos que isso está defasado, mas é a região que menos migrou os afrodescendentes. Nós temos aqui italiano, alemães, nós na região do centro do Paraná, ucranianos e outras, né? E aqui o Ministério Público foi muito importante em fazer esta recomendação. Então ele recomendou aqui, e eu achei muito importante num dos considerando dele, onde ele fala do inciso 2º e 3º do artigo 3º da nossa Constituição, onde ele diz assim, que a Constituição, ambos, são da Constituição Federal, onde ele diz o seguinte, que impõe respectivamente os fundamentos da República Federativa do Brasil, e aqui a nossa Constituição, eu lembro de saudosa memória Ulisses Guimarães, quando ele promulgou a Constituição, ele disse a seguinte frase: em nome de Deus, eu promulgo a Constituição. E outro dia estávamos numa reunião, eu não lembrava bem, decidindo, assinamos um documento em companhia de outras autoridades, e aí a cidadã pediu: mas qual é a religião de vocês? E eu disse: cristão. E graças a Deus que a nossa religião aqui, de todos nós, eu posso dizer unanimidade, né, senhor Marino, somos cristãos. Então, quando ele diz em nome de Deus, declaro promulgada a Constituição de 1988, que ela levou um sobrenome de Constituição Cidadã, permita-te, Alcir, eu usar isso aí, porque ele é historiador, eu não. Eu sou um aprendiz de filosofia. E aí, o que que diz a Constituição nesses incisos? Ele fala sobre a cidadania. Esse município, hoje, na aprovação desse projeto aqui por esta casa e depois a consequente sanção do senhor prefeito municipal, vai estar enfatizando mais a questão de cidadania para essa etnia. Ele fala também na dignidade da pessoa humana, veja quão profundos são esses termos da nossa Constituição. Também ela fala, enfatiza nesse mesmo artigo, no artigo 1º, inciso 2º e 3º, e no 4º ele fala o seguinte: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade ou quaisquer forma de discriminação. De discriminação, melhor dizendo. E aí, e assim por diante, estive estudando essa recomendação me fornecida por Dr. Derek, mas se Vossa Excelência tiver interesse, ele tem ali, ele não usa essa mesquinhez de não fornecer documentos para nós. Então, sublinhei para ganho de tempo, não tornar cansativa a minha fala, para depois nós ir para o projeto. Então, são várias páginas onde ele recomenda aqui para nós o princípio da cidadania, o princípio da dignidade humana e o não aos preconceitos e o não aos atos de racismo que tem se tornado, mas Adair, falar isso em Bom Jesus do Sul tem que começar por aqui, tem que começar lá pelas nossas casas e que as nossas professoras trabalhem, os professores trabalhem nas escolas. É, tive também vendo, eu tenho aqui, munido de um documento, que nos anos 60, e aqui diz a pergunta do filósofo, ele já chegou na cidade de São Paulo, não vou entrar no mérito, e fez um questionamento. Eu estou aqui, quero que vocês, excelências, entendam a minha força de expressão. Estamos fazendo uma viagem, uma retrospectiva, e aqui diz a pergunta do filósofo, e que nós, ao chegar em alguns espaços públicos, possamos fazer esta pergunta, sem pensamento de racismo, discriminação, ou o que, mas que o projeto de lei trata sobre as cotas e não tem como eu fugir desse assunto. Ele faz a segunda pergunta, ele diz assim, o Brasil não era um país de ampla população negra? Aonde estão os negros? E os senhores sabem que no estado de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, são os estados que mais migrou essa etnia. Porque a raça não é raça, raça é humana, todos nós somos, né? Pertencemos à raça humana. E aí ainda ele disse assim, aí ele ironizou, e eu tenho a filosofia que muitas vezes ela nos aplica o antídoto e não pede licença, e ainda no final a gente agradece. Ele disse, não haja visto que é uma das democracias raciais mais recomendada do planeta, então se faz necessário que hoje o senhor prefeito municipal, Genuíno de Marque, encaminhe um projeto de lei dessa natureza para esta Casa de Leis. Estive também analisando, a lei do Estado do Paraná, ela recomenda 10%. O nosso projeto de lei veio baseado nessa lei de 10%. Mas que a recomendação do MP diz, no mínimo, antes da aprovação do projeto, se não for encaminhado, que seja no mínimo 10%. Então, quer dizer que poderia ser os 20%. Mas, parabéns pelos 10%. É um bom começo. Porque a lei brasileira, 12 mil, não sei das quantas, diz que são 20%. E tem um parecer aqui do Barroso, do ministro Cláudio, acho que é, né? Cláudio Barroso, que fala aqui, e aqui tem um parecer dele favorável aos 20%. E nós, voltando aqui para o projeto de lei em si, por aqui tramitou um projeto de lei, conversando com a chefe do Departamento de Recursos Humanos, a senhora Juliana Andreola, a lei, então, tramitou aqui por essa casa de lei, um projeto de lei, nesse momento eu não estava aqui fazendo visita, que de quando em quando passo por essa casa de lei, onde adequou o salário do médico, a legislação é por força de lei, dos enfermeiros, extinguiu alguns cargos e criou outros, a lei demanda isso, o município vai crescendo, evoluindo, então tramitou por aqui. Mas eu quero chegar em outro projeto de lei. E eu estava nessa casa de lei quando tramitou aqui um projeto de lei que alterou a carga, alterou o cargo de auxiliar de educação infantil, certo? Então, alterou e criou mais umas funções, uns cargos de professores. Então, para nós chegarmos, e vamos chegar até esse projeto de lei número 17. Também, já passou um projeto por essa casa de leis, esse mesmo criando mais cargos. Isso tudo é um preparo, segundo o Tribunal de Contas, segundo as exigências das nossas leis, da nossa Constituição. A própria LDB, já lá em 2001, já ia falando isso, quando foi nos obrigando a todos nós, os professores, ter uma formação de cunho de terceiro grau, inclusive esse projeto de lei que alterou o cargo das auxiliares, é pelo motivo que não se pode mais exercer essa função com nível médio, vai ser com nível superior, de conhecimento de Vossa Excelência, mas para as pessoas que nos acompanham hoje, têm um pouco de conhecimento e saber o que se faz, o que o vereador faz nessa Casa de Leis? Estou aqui como vereador licenciado, mas como secretário do Executivo Municipal para fazer a defesa dessas leis. E a lei que eu citava, federal das cotas, a Lei 12.990, a lei de 2014, vimos que a lei estadual foi já em 2003, mas não vou me ater. Como eu já falei, eu fiz a menção, senhores, excelentíssimos vereadores, senhora presidente, mesa diretora, e eu já fui rascunhando o meu rascunho aqui desse projeto de lei, dizendo, sem dúvida, esta não é apenas mais uma lei, não vai ser apenas mais uma lei. Nós, afrodescendentes, que ela vai contemplar o negro, o pardo e assim por diante, nos sentimos prazerosos. Por quê, senhora presidente? Esse projeto de lei, sem dúvida, ele reflete na boa gestão municipal. Num cidadão que cumpre a lei, deve cumprir a lei, isso é um dever de todos nós, buscando sempre que nós possamos conceder os direitos e sermos cidadão de direitos. Conforme lida a súmula desse projeto de lei, eu sei que estou sendo extensivo na minha fala, mas é um momento importante, e eu, como orador, nesse momento, represento aqui os afrodescendentes. Então, o primeiro, no artigo 1º, ele falou sobre essa lei já citada por mim, e quando ele fala também no artigo 1º, Vossas Excelências têm, vamos dar uma passada rápida, Vossas Excelências já tiveram contato com o projeto de lei, porque veio para essa casa no dia 5, que era na, se não me falha a memória, na segunda-feira, né? Veio na segunda-feira para essa casa de leis, que ele vem no tempo hábil. Quando ele fala em empregos, concurso público, quando ele cita empregos públicos, também ele fala no processo seletivo. E quando ele fala nas vagas oferecidas para os concursos públicos, quando elas forem igual ou superior a 3 vagas. Aqui ele vai citando isso no parágrafo 1º, mas eu me atenho um pouquinho aqui no inciso 1º do parágrafo 3º, onde ele fala assim, se a fração for igual ou maior a 0,5 décimos, o quantitativo será arredondado para um número inteiro imediatamente superior. Essa fração, ela significa o seguinte, chama o primeiro concorrente, ele não assume. Chama o primeiro aprovado, né, quer dizer, no concurso, ele não assume. Chama o segundo, ele não assume. Chama o terceiro, ele não assume. Os senhores sabem, e quem está aqui tem conhecimento dessa lei, chama o quarto, ele assume. Aí o próximo tem que ser um afrodescendente. Então, é por isso, essa explicação da fração 0,5, significa essa explicação que eu fiz para Vossas Excelências. E dúvidas maiores, com muita competência, a nossa chefe do RH pode transmitir para Vossas Excelências, também para quem tiver interesse, ali no Departamento de Recursos Humanos. O artigo 4º, eu dei uma sublinhada aqui, ele fala que a reserva de vaga dos candidatos negros constará expressamente nos editais. Nós soubemos disso, de concurso público, onde deverão especificar o total de vagas correspondente à reserva de cargo e emprego público oferecido, também processo seletivo. Eu, agora lembrando assim, quando estava analisando esse projeto de lei, eu lembrava quando a minha filha estava frequentando a academia. Ela se criou aqui no município de Bom Jesus do Sul, então ela saía de casa ao meio-dia. Às vezes ela tinha dinheiro, porque lá na faculdade é assim. Da minha época, a gente comprava 5 coxas sobre coxa para ir em 5, que nós dividia o apartamento. E quem falar, que posso até citar aqui o professor Dalírio e outros professores, que cada dia a gente fazia o molho de uma coxa sobre coxa, para 5, então era mais um molho ali. Então, a minha filha saía ao meio-dia de casa e voltava 1:30 da manhã. Às vezes nós tínhamos dinheiro para o lanche, às vezes não tinha. Então, veja que é necessário para, no futuro, ela já passou por esse estágio, essa fase. O parágrafo segundo, Vossa Excelência já estudaram, que ele fala mais também que poderão, quem poderá concorrer e de que forma pode concorrer. Vou citar o parágrafo único desse artigo 2º. Ele diz assim, ó, na hipótese de constatação de declaração falta, então aqui tem o procedimento como que deve ser. Eu já participei de teste seletivo, que daí pelos traços é nomeado uma comissão, já resumindo, sem seguir aqui no escopo dessa lei, desse projeto de lei. Então é nomeada uma comissão, ela vai analisar pelos traços e assim por diante quando ela tem dúvida, e principalmente quando se trata dos pardos. Mas quando a Adair chega lá, pela foto ela já vê que ele é afrodescendente mesmo. Aqui fala da nomeação da comissão no artigo 5º, fala que o Poder Executivo vai providenciar uma comissão para fazer essa análise caso necessário. Ele é um projeto que contém 6 artigos, 5, fora as alíneas, os incisos, os parágrafos, e ele ainda encerra dizendo no inciso 5º do artigo 5º, ele fala assim, que a comissão referida desse artigo será composta, no mínimo, por representante da organização da sociedade civil, que tem as suas finalidades e que chama a atenção de combater a discriminação ou promoção das desigualdades raciais. Procurei comentar um pouco, porque a seleção brasileira jogava lá na... Parece-me que foi lá com Nova Zelândia, e quando o brasileiro faz um gol, agora me surgiu o nome, aquele camisa 7, jogaram uma banana. Eu não esperava presenciar uma cena em pleno século XXI e na pós-modernidade. Então, agradeço a Vossa Excelência pela paciência de ter me escutado e peço aprovação para esse projeto de lei tão importante que está tramitando nessa casa de lei. Obrigado, senhora presidente, desculpe eu me estender aí.
Obrigado, seu Adair, secretário, que vem defender hoje o projeto número 17. Parabenizar pela explanação, como sempre, munido de muitas informações, né, seu Adair? Um filósofo, um professor, uma pessoa que tem conhecimento e que, com certeza, traz essas informações para esclarecer melhor o projeto. O projeto, então, como o senhor já disse, foi uma orientação do Ministério Público, né? E nós todos, acredito que tem conhecimento sobre a Constituição Federal, que reserva vaga sempre aos candidatos em concursos públicos, né? Aqui, processo seletivo também. Então, tudo conforme a lei orienta, né? E que nós sabemos da importância do afrodescendente no nosso país, né? Na nossa nação, que nós sabemos, e que muitas vezes não é valorizado como deveria, mas que a gente tem a oportunidade, no momento, de estar fazendo alguma coisa aqui no nosso município. E tem que começar por casa, né? A gente tem que começar lá na casa da gente, então começar aqui pelo nosso município a tentar, pelo menos, fazer o correto. Então, parabéns pela sua explanação. Se puder, se tiver alguma pergunta dos demais vereadores, se tiver, e o senhor puder continuar para tirar as dúvidas. Ainda em tempo, cumprimentar o Marino aqui, juntamente com seu filho Paulo, que hoje nos visitam, e dizer que sejam sempre bem-vindos. Para nós, vereadores, é um prazer a presença dos visitantes. Então, eu deixo aberto a questionamentos. Se alguém tiver algum questionamento, vereador Nodir, pela ordem.
Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Da mesma forma, cumprimento os demais colegas vereadores. Cumprimento o nosso assessor jurídico, doutor Derek. Cumprimento Wilson Vilante Forte, o nosso secretário. Cumprimento o nosso visitante, já nominado pelos colegas. Queria, de primeira mão, parabenizar o senhor Adair, sempre vereador dessa casa, secretário de Indústria e Comércio, pelo trabalho pela explanação desse projeto de lei, um projeto importantíssimo, que eu me considero da cor morena. Eu sempre digo que fui pobre, preto e filho de viúva. Oportunidade difícil da gente conquistar na vida da gente, quando a gente nasce assim, nessa situação. Mas, graças a Deus, hoje, ocupo essa cadeira aqui, que era de um advogado. Né? Então, é sinal que as coisas vêm melhorando cada vez mais, através de projetos de lei dessa forma, que vem atender a todas as pessoas, que eu acho que o nosso Brasil, ele tem várias raças. Então, a gente tem que trabalhar para que todas elas tenham o mesmo direito e que sejam tratadas com igualdade. Mas o objetivo mesmo era parabenizar Vossa Excelência pelo excelente trabalho, pela colocação, pela explanação desse projeto de lei, e deixa aí para nós também uma aula de leis, né, secretário? Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Nossa presidente, o presidente, não sei como é que eu podia te chamar agora, porque se perde um pouquinho.
Muito bem. Vereador Miguel.
Obrigado, senhora presidente. Gostaria de cumprimentá-lo. E ao cumprimentá-lo, parabenizar pelo trabalho que fez e faz nessa Casa de Lei. E hoje, como presidenta, parabéns pela maneira que conduz essa casa no dia de hoje e nas outras oportunidades que teve. Cumprimento também os demais vereadores. Cumprimento aqui o doutor Derek, ao Neninho, o Wilson, que também faz parte dos nossos funcionários aqui dessa casa, que fazem um excelente trabalho. Quero cumprimentar aqui também nossos visitantes, a sua esposa, o seu Dair, a dona Sarita, a Jane, Tito, o Zezinho, o Marino, o Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. É importante que vocês participem para quando algumas pessoas questionarem o que o vereador faz aqui dentro, vocês saberem que, na verdade, ele tem a necessidade de fazer discussões como essa para nós melhorar cada vez mais o nosso país. E de uma forma especial, senhor Dair, deixando o senhor por último, para fazer um cumprimento pelo trabalho que o senhor faz, nosso vice-presidente dessa casa. O senhor estaria assumindo hoje a cadeira também, no lugar da nossa presidenta hoje, sei disso, mas para uma causa maior, o senhor se licenciou e tem feito um excelente trabalho na Secretaria de Indústria e Comércio, com várias ações feitas, como o senhor mesmo citou, uma delas que nós temos na terça-feira agora, mais um sorteio de prêmios para atender nosso comércio e fazer com que as pessoas comprem no comércio local e melhore cada vez mais a geração de emprego, a renda dos nossos comerciantes, que há necessidade, nós temos todos como vereador, defender cada um que tem o comércio aqui, porque é dessa forma que nós vamos fazer o nosso município continuar crescendo. No momento que nós não defendemos nosso comércio, no momento que nós não defendemos as pessoas que vivem no nosso município, automaticamente estamos trabalhando contra o município. Mas quero falar um pouquinho do projeto, só daí parabenizar a administração municipal. Nós sabemos que isso é uma lei federal, automaticamente ela sobressai sobre o município, sobre o estado, e a importância de ter que passar esse projeto de lei até para legalizar isso. Mas aqui também nos coloca a oportunidade de dizer que quando criaram essa lei dos 10% para afro, para pardo, que também me incluo como pardo nesse caso, eles criaram para poder pagar um pouquinho do que as pessoas afrodescendentes fizeram por esse país quando foram trazidos para cá, sem oportunidades nenhuma, nem oportunidade de voltar para sua terra natal. Era na base da escravidão. Então, de uma maneira assim, alguém que não sou conhecedor teve a ideia de retribuir a oportunidade para essas pessoas que tiveram muito sofrimento no passado e deixaram seus descendentes e que hoje serão e estão sendo beneficiados por essa lei para poder pagar um pouco do que eles fizeram aos afrodescendentes, os pardos, passarem durante muitos e muitos anos nesse país. Parabéns pelas explicações. Não tenha dúvida que a função nossa como vereador aqui é, sem dúvida nenhuma, aprovar esse projeto e, como sempre, vindo do Executivo, de uma forma brilhante, administrado pelo nosso prefeito Hélio Surdi e, no momento, nosso presidente da Câmara, Genuíno Demarque, que fazem um trabalho para melhorar cada vez mais o nosso município, cada vez mais para as pessoas. Administrar para as pessoas. É isso que nós temos que fazer. A nossa função como homem público é trabalhar em prol de todos, de todas as pessoas do município. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada ao vereador Miguel, ao vereador Neudir, pelas colocações. Não tendo mais nenhuma colocação por parte dos vereadores, eu...
Senhora presidente, eu só pedi a compreensão de Vossa Excelência para me agradecer pelas palavras elogiosas aí por parte do vereador Neudir. E digo também ao vereador, e me emociona, que eu sou filho de um pai que desde os 6 anos ele era cego de visão, mas ele era um homem visionário. Meu pai, inclusive faço uma homenagem aqui ao seu Adão da Veiga, que a professora Jane possa levar para ele, diz ele que aprendeu a tocar o acordeão dele com meu falecido pai. Então, ele era, não tinha visão, mas ele era visionário. E vejam bem, com 11 anos, ele caiu lá em Porto Alegre. É, não falamos isso, né, com ressentimento, com algum outro tipo de melindres, de vaidade, mas que, imagina bem, um cidadão cego, e um afrodescendente. E soubemos que desde a senzala, e se nós fôssemos falar um pouco dos anais da história brasileira. Então, eu agradeço pelo reconhecimento, pelo carinho que esse município me abraçou aqui no ano de 1900, vim para cá em 95, já no final do ano. Passamos 96, desde a instalação do primeiro prefeito, esse município, os alemães que aqui residem, os italianos, eu me sinto um pouco Cavagnoli, Severgnini, um pouquinho Sabe, um pouquinho Schmidt aqui, né? Me abraçaram. E agradeço também as palavras elogiosas do vereador Miguel, meu carinho a todos os senhores. E agradeço por essa oportunidade que me deram mais essa vez de assumir essa tribuna aqui, para, junto com os senhores, trocar algumas experiências. Eu levo algumas palavras do que ouvi aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor Adair, se puder permanecer conosco. Agora eu passo o projeto de lei número 17/2022 para as comissões. E convoco o vereador Ceni para substituir-me como membro na Comissão de Legislação, Redação e Justiça e como presidente na Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Então, eu passo os projetos para as comissões de Legislação, Redação e Justiça, Agricultura, Indústria e Comércio, Viação e Obras Públicas, Educação, Saúde e Assistência Social. Por tempo indeterminado, vamos dar uma pausa na sessão. Declaro reaberta a sessão e já passo à Comissão de Legislação, Redação e Justiça para que faça a leitura de seu parecer.
Obrigado, senhora presidente. A Comissão de Legislação, Redação e Justiça é de parecer favorável ao projeto de lei número 17/2022. Obrigado.
Obrigado, senhor relator. Peço à Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, Viação e Obras Públicas para que faça a leitura do seu parecer.
A Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio e Viação de Obras Públicas é de parecer favorável ao projeto de lei 17/2022.
Peço então ao relator da comissão que faça a leitura da Comissão de Educação e Assistência Social.
Obrigado, senhora presidente. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social é de parecer favorável ao projeto de lei número 17/2022. Obrigado.
Obrigada ao vereador. Coloco em votação o parecer da Comissão de Legislação e Redação e Justiça. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação o parecer de Agricultura, Indústria e Comércio, Viação e Obras Públicas. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei número 17/2022, que reserva aos candidatos afrodescendentes 10% das vagas oferecidas aos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, bem como processo seletivo simplificado no âmbito da administração pública municipal de quaisquer dos poderes, das autarquias, da fundação pública, fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista no município de Bom Jesus do Sul. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora deixo a palavra livre, se tiver algum vereador que queira fazer algum requerimento verbal, alguma colocação, algum agradecimento. Nada tendo. Então, eu peço a todos, se todos concordam, em nós trocarmos na quarta-feira, dia 12, então é feriado nacional, não teremos sessão. Se todos concordam de nós anteciparmos a sessão para o dia 12, no dia 10, na segunda-feira, no mesmo horário, às 18h40, se todos concordam, nós antecipamos para segunda-feira. Então, ficam todos convocados para a próxima sessão, no dia 10, neste mesmo local e horário, dia 10 de outubro. Agradeço a todos os presentes hoje aqui, a todos os vereadores, aos servidores da casa, ao nosso colega vereador vice-presidente, licenciado, secretário de Indústria e Comércio, a sua esposa, minha colega de trabalho, Sarita, Jane, minha colega de trabalho, aos visitantes, o Tito, o Zé, o Marino e ao Paulo. Sejam sempre bem-vindos a esta Casa de Leis. Agradeço a Deus por esse dia, agradeço a todos que compareceram para os trabalhos e declaro encerrado esta sessão.